Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Seja bem-vindo à série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Desejo para você um episódio muito abençoado. Espero que você goste, hein? Vamos lá! Olá, tudo bem? Quero mais uma vez aí dar as boas-vindas para você aqui no podcast Guia Casamento Feliz. Você está escutando agora mais um episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. E eu só queria, antes de começar, né, esse que vai ser o nosso quarto pilar de um casamento feliz, eu queria começar já agradecendo primeiramente a Deus por esta oportunidade que Ele tem me dado de trazer esse conhecimento para as pessoas, de poder ajudar as pessoas a gerar uma transformação no casamento. Porque todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de ter um casamento onde ela se sinta aceita, onde se sinta feliz. Mas nem sempre é assim, porque são duas pessoas diferentes, convivendo debaixo do mesmo teto todos os dias, e isso inevitavelmente traz algumas desavenças, pessoas que não concordam, que não compartilham, ou melhor, né, do mesmo pensamento. E isso traz com certeza alguma briga, até porque a gente tem que entender, né? Não existe o casamento perfeito. Não existe aquele casamento onde nunca se tem nenhuma discussão, onde nunca se tem nenhuma briga. Isso é conto de fadas. Isso não existe. Nós estamos falando de vida real. E na vida real, os problemas acontecem. Agora, o que vai diferenciar um casamento feliz de um casamento fracassado? É como você lida com os problemas. É exatamente isso. E é por esse motivo que eu estou trazendo essa série aí, né, que dos 12 pilares de um casamento feliz, para que qualquer um que ouvir já comece a praticar isso no seu casamento e comece a gerar uma transformação. Tá? E uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui é para que as pessoas não achem que é uma fórmula mágica. Não, não existe fórmula mágica para lidar com o relacionamento. O que vai ser necessário da sua parte é muita paciência, é muito empenho e muita perseverança para que com o tempo, entende? Com o tempo, comece a gerar uma mudança no casamento. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, e lembrando, né, eu queria deixar para você aqui bem claro que eu vou colocar na descrição aqui do podcast, eu vou colocar as minhas redes sociais. Você pode mandar mensagem para mim, que eu vou responder com certeza. Né? Vou colocar o meu site também para que você vá lá. Tem alguns artigos lá que você pode ler e colocar em prática. Porque tudo que eu procuro trazer para as pessoas são coisas de valor. Coisas que eu sei que funcionam. Porque eu já tive meu casamento fracassado, mas com a ajuda de Deus, ele foi restaurado. E hoje eu tenho a possibilidade não só de trabalhar com isso, porque eu sou um especialista em harmonia conjugal, eu trabalho com relacionamentos, né? Mas também posso ajudar pessoas com conteúdos gratuitos, como é esse, que você está tendo acesso sem pagar nada, tá bom? Então vamos lá. A quarta coluna de um casamento feliz é a comunicação. Exatamente, comunicação. E uma comunicação saudável. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero falar para você aqui, ler para você, na verdade, um versículo, né? Porque tudo que eu falo aqui, eu já falei nos outros pilares e vou falar em todos os outros também, que tudo que eu trago é sempre com embasamento bíblico, está sempre na palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler para você, ele está no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 11. Diz assim: o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Eu quero que você entenda o seguinte: a comunicação, ela é uma arma poderosa para desfazer conflitos, intrigas, inimizades, contendas, enfim. Uma boa comunicação, ela evita muitos desencontros no casamento, no noivado, no namoro. E por uma série de fatores, porque as pessoas, elas acreditam que elas sabem se comunicar. As pessoas acreditam que elas sabem dialogar, mas por quê? Porque acreditam que é o seguinte, a comunicação se dá somente no falar. Mas eu quero trazer uns dados para você entender aqui o que eu estou querendo dizer. Como eu falei, a gente pensa que se comunica, certo? Mas acha que a comunicação é somente com a fala. Mas você sabia que apenas 7% da nossa comunicação se dá na fala? Ou seja, o restante, as demais formas de comunicação são os sinais, gestos, a sua postura corporal, a escrita, expressões faciais, até a entonação de voz. Tudo isso é usado para transmitir uma mensagem, para se comunicar. Eu vou dar um exemplo, eu acho que eu já até falei isso nos outros pilares aí anteriores. Eu vou procurar dar um exemplo para você aqui com a mesma fala, só que entonação diferente. E eu vou precisar que você use a sua imaginação também. Por quê? No primeiro caso, eu vou falar de um jeito e no segundo caso, de um jeito totalmente diferente, mas vamos lá, você vai ter que usar a sua imaginação aí. Vamos supor que eu cheguei em casa e eu notei que a minha esposa fez algo que não era para ser feito. Imagina eu chegando para ela e falando assim, gesticulando bastante, imagina isso, hein? Gesticulando bastante, né? E com um tom de voz não firme, mas um tom de voz alto, como se fosse gritando, mas não berrando, certo? Então eu chegaria para ela e diria assim, poxa vida, amor! Tá certo isso que você fez? Não é para fazer desse jeito. Eu não falei para você que não é assim? Certo? Então essa foi uma forma que eu transmiti uma comunicação de algo que eu não aprovei. Agora, imagina a seguinte cena. Eu chegando com uma entonação de voz bem brando, com gestos não muito expressivos, transmitindo calma. E aí eu chegaria para minha esposa e falaria o seguinte, poxa amor, você viu que não é assim? Isso não é para ser feito dessa forma. Faz de uma forma diferente, tá bom? Você reparou na diferença? Eu usei quase as mesmas palavras, mas a comunicação que eu passei foi totalmente diferente. Na primeira, foi uma comunicação de reprovação, sabe? Eu apontando os erros, sem me importar em como ela ia receber essa mensagem. No segundo cenário, não. Eu usei um tom de voz brando, eu demonstrei amor, demonstrei apreço, que eu já falei, que é um outro pilar de um casamento feliz. Eu demonstrei me importar com como ela recebe a mensagem. Porque isso é importante. A gente acha que, pelo fato de eu estar falando, eu não estou brigando, é porque é o meu jeito de falar alto. Mas como a pessoa recebe aquela mensagem? É isso que importa. É isso que você tem que tomar cuidado. Em como a pessoa vai receber a mensagem que você está passando. Imagina, quantas vezes já não aconteceu na sua vida de você ir transmitir uma mensagem e a pessoa entender de forma diferente? Isso acontece muito. Né? Um exemplo bem clássico é no WhatsApp. A gente usa muito o WhatsApp. E aí você vai, escreve uma coisa, a pessoa entende outra totalmente diferente. Por quê? É como ela recebeu a mensagem. Às vezes até você falando para alguém, mandando um áudio, a pessoa ela vai entender, vamos lá, como ela quer. E não do jeito que você quis passar a mensagem. Você entende? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Né? A Beth fala assim, pô, mas por que você está gritando? Eu não estou gritando, Beth. Mas eu confesso que eu tenho falhas nisso e eu vou falar ainda nesse episódio aqui sobre isso, tá bom? A gente vê muito aí, vamos dar um exemplo dos homens aí, né? Vamos atacar um pouco os homens aí. Brincadeira, né? A gente já sofre tanto, não precisa ter ataque nenhum mais não. Mas vamos lá, vamos usar os homens. Muitas vezes você sabe quando ele está falando ao telefone com uma mulher que não é esposa dele. Porque ele vai cheio de delicadeza, cheio de paciência, compreensão. E às vezes você percebe também, quando ele está falando com a esposa, pela maneira grosseira com que ele atende o telefone, como ele fala. Mas eu quero que você entenda o seguinte, com os cristãos, ou seja, eu me incluo nisso, isso não deve ser dessa forma. Porque a gente tem que entender, nós, homens de Deus, temos que entender que a nossa esposa merece o nosso melhor tratamento. E assim, para a mulher também. Então vamos lá, vamos generalizar aí, né? Nós, cristãos, temos que entender que a pessoa que merece o nosso melhor tratamento é o nosso cônjuge. E como nós estamos falando aqui de uma boa comunicação, uma coisa tem que ficar bem claro também, que para uma boa comunicação não há gritos, não há descontroles emocionais, não há escândalos. Só que aí eu quero abrir um parênteses aí. Eu não estou falando que isso nunca vai acontecer, porque pode acontecer. Mas o problema é quando isso é um hábito. Vamos dar um exemplo aqui só para que você entenda bem o que eu quero transmitir, certo? Porque eu tenho que me comunicar bem com você para que você entenda. Vamos lá. Imagine que um casal aí, sei lá, no mês eles têm 10 brigas. Brigas assim, não briga por besteirinha, mas briga mais séria. Vamos supor que eles tenham 10 brigas aí, e dessas 10 brigas que eles têm no decorrer do mês, 7, 8 são aos gritos, escândalos. Você entende? Isso é um excesso. É muito. Agora, se dessas 10 acontecesse uma, duas vezes, é até compreensível, assim, não quer dizer que tem que aceitar. Mas aí você vê que está numa média boa. Tudo bem? Mas para que você entenda, mas vamos lá. Eu também já ouvi dizer aí que faz muito tempo que eu ouvi isso. Uma pessoa falou o seguinte, que se grito resolvesse, um porco não morreria. Mas basta você tocar nele que ele já grita, mas mesmo assim ele vai para a panela. O grito, ele é o melhor argumento de quem não tem razão. E assim, em todas as áreas, pode ser no casamento, pode ser na vida profissional, né? Se você está falando fora da empresa com alguém, a pessoa começa a gritar porque ela não tem mais argumento. Então ela tenta se sobressair a você através do grito. No casamento, isso fica muito mais explícito, né? Porque não está só você e o seu cônjuge na sua casa, de repente os filhos, mas não tem nenhum ambiente de cobrança e a pessoa se sente na liberdade de gritar aos quatro ventos o que ela quiser gritar. Mas isso está errado. Um cônjuge, ele não deve admitir que o outro grite. Mas lembra que eu falei agora há pouco aí de 10 brigas, de repente duas ouve gritos e tal, é aceitável? A gente tem que dizer o seguinte, quando eu falo para você que não deve admitir que o outro grite, quando é algo muito exacerbado, quando é algo muito exagerado, que foge do normal, não deve admitir mesmo, em hipótese alguma. Né? A pessoa acha que só deve gritar se for para pedir socorro. Fora isso, esquece, né? Se estiver morrendo aí, porque a verdade é uma só. Quem grita hoje, amanhã empurra. Né? A pessoa que empurra, depois pode bater. E o que bate, a qualquer momento, pode matar. Não é assim que acontece? Ou você acha que esses homicídios que acontecem entre casais, né? Mulher mata o homem, homem mata a mulher, acontece assim, da noite pro dia, vou matar o fulano, vou matar minha esposa. Nossa, tô dormindo mal hoje, vou matar meu marido. Não é assim. Começa, é gradativo. E é preciso a gente cortar o mal pela raiz. E se isso acontecer no teu casamento, de repente o teu cônjuge gritar com você, porque a gente costuma achar que somente o homem é que grita e tal, mas mulher grita e grita muito, tá? Eu vou até repetir aqui, ó, grita e grita muito. Então, se isso acontecer no teu casamento, qual que é a melhor atitude que você tem que fazer? Você vai, espera os ânimos se acalmarem um pouco, mantenha o controle, não revide. Você não tem que deixar com que o teu orgulho fale por você, ou seja, com que os teus sentimentos falem. Você tem que manter sabedoria. Lembra que eu falei, se você ouviu os outros áudios dessa série, em alguns deles ou pelo menos em um deles, se eu não me engano, eu falei que casamento se resolve com estratégia. E eu também falei que sentimento é a pior ferramenta para você resolver qualquer problema. Você tem que pensar, tá bom? É pensar, é ter sabedoria e estratégia. Aí sim você consegue ter um casamento feliz, é aí que você consegue gerar uma mudança, uma transformação e reciprocidade no seu cônjuge, porque reciprocidade é muito bom. Mas vamos lá, aconteceu isso no teu casamento, o que que você faz? Pega, mantém o controle, engole fundo, espera os ânimos se acalmarem um pouco, a poeira baixar, e aí depois você vai, chama o teu cônjuge que gritou com você e fala para ele o seguinte: olha, se acontecer de novo, eu vou deixar você sozinho. Eu vou deixar você falando sozinho aí. Eu vou sair de perto, não estou nem aí. Você já está avisando ele do que pode acontecer ou do que vai acontecer caso ele repita isso. Agora, vamos supor que o seu cônjuge, ele, desde que você conhece essa pessoa, sempre foi uma pessoa de estar gritando, de estar esbravejando por qualquer coisinha. Você pode ter certeza que vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, o que que você vai fazer? Você vai cumprir o que você falou. Você não chegou para ele e falou assim, ou para tua mulher e falou assim: olha, se você gritar de novo comigo, aonde você estiver, eu vou deixar você falando sozinha. Se acontecer de novo, você faz, você sai, esteja aonde estiver. Pode ser na casa da tua sogra, pode ser numa festa, na igreja. Gritou com você, sai. Não precisa falar nada. Vira as costas e sai de onde ela está. Porque é isso que a gente tem que fazer com pessoas que não sabem dialogar. E pessoas que não dialogam e ainda ofendem. Tá? Isso é muito sério. E isso se chama estabelecer limites. Uma boa comunicação, ela traz crescimento para a relação. O casal, ele tem que estar aberto para conversar sobre tudo. Né? Eles precisam se conhecer os desejos mais secretos, os pontos de vista, as coisas que aborrecem a pessoa e aquelas coisas que trazem alegria. Agora pensa aí você que está me ouvindo, se você conhece bem a sua esposa, se você sabe dos desejos dela, se você sabe a cor favorita dela, o prato que ela mais gosta de comer, você sabe de algo que a irrita? Isso você deve saber, né? Que isso aí todo homem sabe o que irrita a mulher dele e faz, né? Mas em certo ponto isso é até bacana, né? Eu falo porque eu com a minha esposa, com a Beth, nós conversamos muito. Eu sei de bastante coisas dela e ela sabe muito mais sobre mim. Só que a gente procura sempre ter o hábito de ter uma boa comunicação, de expressar sempre o que realmente nós queremos. Então, ela sabe dos sonhos que eu tenho. Vou dar um exemplo. Se você perguntar para ela, fala assim: olha, ô Beth, qual que é o lugar que o Kleber sempre, que ele sonha em viajar? Certeza que ela vai responder para você que é Israel, porque eu falo muito disso. Eu comento bastante, porque ela já perguntou também. E eu sei dos desejos que ela tem, por exemplo, na vida profissional, porque ela presta serviço como autônoma. E eu sei dos desejos dela. Mas isso por quê? Porque nós temos, né, desenvolvemos, não foi sempre assim. Tá? Se você quer saber aí, só no começo do nosso relacionamento, no começo do nosso namoro, noivado, o circo pegava fogo, a gente brigava e brigava feio, não se entendia. Mas nós desenvolvemos isso. Então é para você entender que é possível desenvolver isso. E eu sei dos sonhos dela, eu sei das coisas que ela quer. Então faça isso com a tua esposa, faz isso com o teu marido. Tenta estabelecer uma boa comunicação com ele, para que você saiba dos desejos dele e dessa forma você possa agradá-lo. Só que para um pouco de olhar para você. Não adianta você falar assim: ah, mas eu faço tudo pela minha esposa e ela não faz nada para me agradar. Eu faço pelo meu marido e ele não está nem comigo. Pensa o seguinte: você quer uma mudança no teu casamento? Então, começa, nem que seja sozinho. Eu já falei isso também nos outros pilares. é assim mesmo. Você não tem que deixar com que uma situação venha frustrar os teus sonhos, frustrar a tua esperança de ter um casamento feliz, porque é um processo, e um processo ele leva tempo. Não é em uma semana, em um mês que você consegue. Não dá para eu dar para você uma data específica, como se fosse um remédio. Ah, em 7 dias ele já vai começar a agir, em 15 dias zerou os sintomas. Não, não é assim. Porque nós lidamos com pessoas, tá? Não é um remédio que age no corpo. Então, o que funciona para um, não funciona para outro. Ou se funcionar, tem que ter alguns ajustes, mas coloca isso em prática. Tenta ver se você conhece mesmo o seu cônjuge, sabe? Como eu estava falando aqui agora. O que que faz a minha esposa feliz? O que que tem aborrecido a minha esposa? O que que a minha esposa espera da vida? São perguntas que a gente tem que ter essa resposta. Porque se eu não tiver nenhuma dessas respostas, é sinal de que eu não conheço a minha esposa, não conheço o marido. Tá bom? E vamos falar aí agora sobre 3 tipos de comunicação. O primeiro tipo é a comunicação proativa. Essa comunicação proativa é aquela onde o casal se conhece bem, onde se falam bastante sobre muitos temas. E nesse tipo de comunicação, o casal, ele, como eu falei, ele conversa sobre várias coisas antes que aconteça o problema. Por exemplo, como que nós vamos criar os nossos filhos? Isso eu faço com a minha esposa bastante. Sabe, a gente conversa e fala assim, Beth, nós temos que espancar mais as nossas crianças. Mentira, não é nada disso não, tô brincando. Mas a gente conversa sobre a criação dos nossos filhos. Olha, Beth, nós precisamos fazer isso porque o Isaac está assim, para que ele cresça um homem dessa forma. Beth, olha, vamos fazer dessa forma aqui, para que a Rafaela ela comece a agir desse jeito, para que a gente possa desenvolver isso nela. São coisas que a gente conversa sobre a vida financeira, a gente conversa sobre como nós gastamos o nosso dinheiro, porque dentro do nosso casamento não existe o meu dinheiro e o dinheiro da Beth. Nós, desde o começo, isso nós sempre tivemos. O nosso dinheiro é junto, um é do outro. Hoje nós temos uma conta conjunta, né? Mas antigamente nós tínhamos contas separadas, só que eu tinha a senha e acesso à conta dela e ela também a minha. Eu sabia quanto ela ganhava, ela sabe, né, quanto eu ganho, eu sei quanto ela ganha. Nós somos assim. A gente fala sobre tudo, sobre fé, sobre alimentação, sobre romance, sobre sexo, tudo. Tudo a gente conversa. Não existe um assunto que eu não possa ou que eu não me sinta à vontade de conversar com a minha esposa. E por que que é importante eu saber de tudo isso, saber, como eu estava falando, né, do que aborrece a minha esposa? Porque quando eu sei dessas coisas, eu me comporto de modo a evitar conflitos e brigas, intrigas com a minha esposa. Porque se eu sei que algo já a irrita demais, por que que eu vou fazer isso? Certo? Eu vou tender a evitar esse tipo de coisa, porque eu não quero problema para a minha vida. De problema, já tem um monte aí fora, que as pessoas tentam despejar em cima de nós. Agora, na minha casa, não. Tem que ser um lugar de refúgio. Eu tenho que ter calma, alegria de estar em casa. E existe também a comunicação reativa. Comunicação reativa é aquela que acontece sempre depois que as coisas aconteceram. Ou seja, depois que as coisas deram errado, né? Aconteceu um pepino, é aí que o casal vai começar a conversar. E esse tipo de conversa sempre vem para corrigir uma situação que não deu errado, que não deu certo, uma situação adversa. E nesse tipo de comunicação, a possibilidade de ofender um ao outro é estratosférica. Por quê? Porque ambos eles já estão debaixo de estresse. O estresse está presente ali e o problema ele precisa ser administrado. E as pessoas, muitas vezes, elas não têm estrutura emocional para poder lidar com isso e acaba tendo os excessos aí. Nesse tipo de conversa aí, na comunicação reativa, é onde um começa a culpar o outro pelos erros, pelos fracassos, e tem frases que são constantes nisso. Por exemplo, você viu o que você fez? Foi culpa sua, agora resolve o problema. Não é? Fala que isso nunca aconteceu no teu casamento. Fala que você nunca falou isso para tua esposa ou para o teu marido. Com certeza elas já, mas Isso é errado. Eu também já falei isso muito para minha esposa. Ela já falou isso para mim também algumas vezes. Mas erramos. Só que hoje em dia nós nos policiamos para que isso não aconteça. E você tem que fazer isso no teu casamento. Você tem que se policiar. E tendo em vista essas frases que eu falei de acusações, né, que é típico da comunicação reativa, de a culpa foi tua, então se vira para resolver, não quero nem saber. Né, isso está errado. Na maioria das vezes, o que faltou ali foi um diálogo. Foi explicar melhor o que um estava querendo. Né, porque o outro não tem bola de cristal. Você tem que ser muito claro na tua comunicação. Olha, eu quero isso. É isso que tem que ser feito, desse jeito. Não fica pensando assim, eu não falei claramente, mas a pessoa deu para entender. Né? A gente costuma até usar umas frases aí no frases seculares que falam o seguinte: para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Ou, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, mas é porque eu sou ruim para essas coisas, hein? E fala assim, para bom entendedor, um pingo é letra. Não, não existe isso não. Tá? No casamento, a comunicação tem que ser clara. Isso se você quiser levar o seu casamento por muitos anos. E também tem a comunicação radioativa. Exatamente, radioativa. Radioativa. Essa comunicação é quando já se não consegue mais comunicar. Né? Eles tentam falar um com o outro, mas qualquer frase que eles trocam para tentar resolver um problema já cai numa briga, e uma briga daquelas. Com certeza, se você não é assim no teu casamento, você conhece casais que são dessa forma. E esse é o pior nível que existe. Porque nesse caso existe muito abuso verbal e em alguns casos até mesmo a agressão física. Por quê? Porque não existe mais comunicação. Lembra que eu falei no começo que se comunicar não é somente o falar, que o falar é apenas 7% da mensagem que você transmite? Os outros 93% é entonação de voz, é gestos, expressões faciais, a sua postura, tudo isso. Então, nesse caso da comunicação radioativa, não existe mais comunicação, é só abuso verbal. E agora, uma coisa que poderia ajudar em um caso como esse é ter uma pessoa que seria a mediadora da conversa. Isso pode ajudar muito. E o melhor remédio para esse tipo de coisa que acontece, né, vamos usar os dois, para a comunicação reativa e principalmente a radioativa. O melhor remédio para uma má comunicação como essas aí, sabe como se chama? Perdão. E outra, paciência. O perdão, para mim, é o principal, mas o perdão com a paciência é o melhor remédio para uma má comunicação no relacionamento. Uma coisa que as pessoas elas não entendem é o seguinte, isso eu falei também nos outros três áudios atrás aí. Olha só que eu trouxe muito conteúdo em pouco tempo já. As pessoas têm que entender o seguinte, se você quer uma mudança no teu casamento, então a mudança vai começar em você primeiro. Por quê? Se você já age de um jeito e não está dando certo, então se você continuar desse jeito, vai continuar dando errado, concorda? Você precisa mudar suas atitudes, você precisa mudar a tua forma de pensar. Isso também está em Romanos 12:2, que diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que, que Deus está falando aqui é o seguinte: para nós permitirmos que Deus ele mude a nossa forma de pensar. Mas presta atenção, eu devo permitir. É muito errado você falar o seguinte: beleza, eu permito, então Deus que faça o trabalho aí. Não, primeira coisa é o seguinte, você tem que querer. E aí você querendo, Deus ele vai agir, só que vai ser difícil para você. Não é num passe de mágica que a pessoa vai, estala os dedos e deu certo. Não. Se fosse num passe de mágica, seria ótimo, mas aí você perderia o mais importante, a coisa mais preciosa, que é o quê? O processo. Quando você passa pelo processo, você dá valor às coisas. Então as pessoas têm que entender o seguinte, que elas devem buscar mudanças, sim. aprender a se comunicar para que possa evitar problemas futuros, evitar muitos desgostos no casamento. Só que muitas pessoas não estão dispostas a isso, só querem acusar. Ah, mas é o meu marido, mas é a minha esposa. Esquece isso. Você quer ter um casamento feliz? Então esquece isso de acusar o teu marido, de acusar a tua esposa. E eu quero contar para você que tem uma história, né, de um marido que ele resolveu fazer um canteiro na casa dele ali. Ele plantou umas alfaces ali, né, preparou tudo direitinho, plantou e saiu. Só que ele não tinha falado nada para a esposa dele. A esposa dele chegou depois, ele não estava mais lá. Ela viu aquele canteiro bonito e falou assim: ah, maravilha, vou plantar umas flores aqui, vai ficar lindo, top de linha. Foi lá, plantou as flores, também não falou nada e saiu. Passado algum tempo, os alfaces começaram a brotar. Aí ela foi lá, a mulher olhou, viu, mas é que estranho, não foi isso que eu plantei. E decidiu arrancar todos os pezinhos de alface de lá. Passou mais um tempinho, começou a nascer as flores. O marido foi lá, olhou, ficou olhando. Aí ele pensou: mas peraí, não foi isso que eu plantei? Então isso deve ser erva daninha. Foi lá e arrancou tudo. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Que a moral da história é o seguinte: eles estavam desfazendo, ou seja, desconstruindo tudo o que eles tinham feito. Só que por quê? Porque não se comunicaram. Porque faltou comunicação no casamento. Então eles estavam prestando um desserviço para o relacionamento deles. E isso acontece muito, muito nos dias de hoje. E tem sido assim na vida de muitos casais, né? Muitos conflitos eles surgem por falha de comunicação. E eu vou contar para você aqui uma outra historinha aí. Vamos lá. Hoje eu estou para contar a história aí porque eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem, né? Tem a história de um marido aí que ele vivia descontente por causa das roupas que a esposa dele passava. Ele achava que não era do jeito certo. Enfim, ele não gostava do jeito que ela passava as roupas dele. Isso deixava ele muito irritado, né? Toda vez que ele pegava a roupa, ele ficava chateado demais. Porque ele não gostava, ele achava que ela estava passando errado. Só que ela, para ela, né, ela estava fazendo o melhor. E aí ele chegou, não aguentou mais e falou para a esposa dele: pô, tá errado, não dá, sabe? Isso me irrita. Toda vez eu pego a roupa, você não passa direito e tal. O que que ela fez? Com todo jeitinho feminino, chegou e falou para ele o seguinte: meu bem, por que que você não avisou antes? Eu pensei que você estava gostando do modo que eu estava fazendo. Mas tudo bem, de agora em diante não vai acontecer mais. Então, olha só, ao invés de ela devolver na mesma moeda, não, ela manteve um tom de voz calmo e resolveu o problema. Isso fez com que a briga morresse ali mesmo. Ele não brigou mais com ela. E também a gente tem que entender o seguinte com essa história, de que ao invés da gente ficar bravo, criticar o nosso cônjuge porque ele fez algo que não saiu do jeito que a gente esperava, né, o melhor é a gente pegar e falar, né, olha, eu gostaria que você fizesse dessa forma, tá, que eu acho que é melhor. Não, fala que não vai surtir mais efeito se alguém chegar para você e falar dessa forma. Ou você é aquela pessoa que só funciona no grito. Eu não gosto que gritem comigo. Então eu me esforço o máximo, né, para que eu seja o mais claro possível na comunicação com outras pessoas. Troca, né, as críticas e os ressentimentos por pedidos. Peça ao invés de ficar reclamando. Tá? Não adianta você ficar com a tua boca, com a tua matraca e fica igual eu falo com a minha esposa, né? Quando a gente fala que um fica reclamando do outro, a gente fala assim: ah, aí a Beth chegou e ficou desse jeito. Porque não leva a nada. Vou trazer para você aqui o último exemplo aí de uma falta de comunicação aí. Eu não sei se você sabe, se você já reparou, mas a mente do homem, ela é treinada para resolver problemas, né? O que o homem faz, bem assim, tem algum problema, ele pega, ele fica naquele que a gente fala ostracismo, né? Ele fica na dele ali, para, pensa. E fica pensando igual aquela estátua do... Acho que é o pensador que fala. Eu não sei se é esse o nome. do cara que está sentado numa uma escultura de pedra, ele está com a mão no queixo, fala que é o pensador. O homem fica desse jeito. E essa é a estratégia dele. Ele fica quieto no seu canto, revendo, ele pensa, pensa, para tentar achar uma resposta. E a mulher, ela, como a grande maioria das mulheres, elas têm um probleminha que é de falar o tempo todo. Fala demais. Parece que elas estão buscando resolver o problema através do falar bastante. E aí, certa feita, uma esposa ela levou um problema para o seu marido e ele ficou escutando, né, como uma estátua ali, em silêncio, só ouvindo. E depois que ela terminou, sem ele falar nenhuma palavra, ele simplesmente se levantou, foi para o sofá, sentou ali, fechou os olhos e permaneceu assim, por um tempo ali. O que que acontece? A esposa achou que ele não se importou, né, e fez pouco caso daquele problema. E começou a ofender ele, dizendo que ele era descompromissado, que ele não dava importância para ela, com as coisas que acontecia, que só pensava nele. E ele, por sua vez, sem entender nada do que estava passando, né? Porque naquele momento ele estava em silêncio buscando uma solução para o problema que ela trouxe. E de fato ele encontrou uma saída e tomou a decisão. Só que repara na falha da comunicação. Ele fala pouco, ela fala demais. E eles precisam se conhecer melhor para poder se comunicar melhor. Entende? Se ela soubesse, tivesse entendido que esse é o jeito dele de resolver os problemas, ele para, né? A forma de resolver os problemas é parando, analisando o tempo todo, ela não teria ofendido ele. E ele teria entendido que ela fala muito, então ele teria que dar uma resposta. Ó, espera aí que eu vou pensar, aí a gente conversa. Com certeza teria resolvido muitos problemas. Existe um terapeuta de casais, né, muito conhecido, que ele chama Steve Stephens. E ele aponta aí alguns erros que os casais cometem. Vou falar para você agora. O primeiro erro são informações pela metade. Vou dar um exemplo aqui. De repente, a esposa comenta com o marido de que estava pensando em chamar uns amigos para jantar na sexta. Mas não mencionou exatamente o horário que seria, né, em que sexta seria. Não mencionou nada, nada. E aí, no dia, o marido é pego de surpresa. Aí ele fala, jantar? Que jantar? E fica com aquela cara de interrogação. E a mulher fica doida da vida. Reclama, fala assim, ah, você não presta atenção em mim, parece que eu estou falando com a porta, falo com as paredes e tal. E aí, né, despeja em cima do marido. E esse Stephens, ele até alerta para nós repararmos como os casais, né, conversam entre si, é diferente de como eles conversam com os amigos. Por causa, por exemplo, da convivência, eles pensam, né, os casais pensam que pelo fato de eles estarem sempre juntos, eles pensam como se fosse uma única pessoa e acham que não tem a menor necessidade de falar tudo explicadinho. E aí o que acontece? Falha na comunicação. Ah, porque eu tô com a minha esposa, eu tô casado com a Beth há 17 anos. Eu tô com ela desde que eu conheço há uns 20. E eu achando que não devo explicar tudo direitinho para ela. Não, porque se eu não fizer isso, vai dar problema. Uma outra coisa, né, que ele fala, o Stephens, é a respeito de histórias sem fim. É frustrante. De repente a mulher tá empolgada contando algo que aconteceu, né, pro marido. E percebe que ele está com o olhar distante, parece que ele está em outro mundo. E qual que é o motivo de estar assim? De ela estar desse jeito, né? É porque é o seguinte, para ela, aquilo que ela está falando para ele, se ela estivesse dizendo para as amigas, ah, seria um papo cheio de detalhes incríveis, né? Coisas, todo mundo falando junto. E só que chega nos ouvidos do marido como uma interminável enxurrada de palavras. Então, ela pensa o seguinte, se fosse com as minhas amigas, estava sendo todo mundo falando, elas estavam se importando e tal. E o homem, como que ele está recebendo essa comunicação? Como se fosse, né, um monte de palavras aí que ela está despejando. E resumindo, o homem não foi equipado pela natureza para assimilar e apreciar minúcias. Homens não são minuciosos. A grande maioria não se atenta aos detalhes. Eu falo por mim, né? Quando alguém está falando comigo, já vai, fala logo, fala logo. Os meus filhos, eles vêm falar comigo, aí vem o Isaac. Ô pai, aí ele tem 12 anos e criança, ele gosta de contar os mínimos detalhes. E aí ele começa e eu já, fala filho, fala logo, fala logo. Fala, o que aconteceu, o que aconteceu? Aí ele, nossa pai, nossa. Mas não é, porque a mente do homem é assim, mal sabe ele que quando ele crescer, é bem capaz de ele ficar igual. Mas o homem, ele consegue manter a concentração total ali, naquele assunto, por cerca de 3 minutos. Isso é comprovado. Depois disso, o cara entra em stand-by, ele fica em modo de espera, né? E tem duas maneiras de você resolver esse problema. A primeira é você ter em mente que o seu marido, ele não consegue manter a concentração por muito tempo. A segunda é você trazer ele de volta fazendo perguntas. Isso é uma técnica até de oratória. Para você manter a atenção do público, para você manter a atenção daquela pessoa que você está transmitindo uma mensagem, você faz perguntas. Começa a fazer perguntas para a pessoa. Poxa, sabe, mas teve isso aqui, o que você acha disso? Ah, mas e se eu fizesse isso? E se eu fizesse isso, será que daria certo? Você entende? É o fato de você despertar a pessoa. E como é teu marido, né, tá ali do seu lado, você pode até tocar nele. Toca no ombro, toca na perna de vez em quando, porque você traz ele, é como se fosse um despertador. E a terceira maneira, né, o terceiro erro, na verdade, que o Stephens fala é a palavra errada na hora errada. Isso eu vou falar para você. Eu concordo 110%. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender. É praticamente impossível uma mulher se comunicar com o marido quando ele está vendo televisão. É ou não é? O pastor Cláudio Duarte, ele até falava da caixinha do nada, né? Deixa o cara na caixinha do nada. E é bem isso mesmo. E aí, só que acontece? As mulheres, elas acham o seguinte. O cara está na televisão ali, ele está concentrado ali. Ah, então ele está de boa. Ele está disponível ali, né? Para poder me ouvir e aproveita o fato de ele parecer disponível e calmo e vai lá falar com ele. Só que ela está redondamente enganada. Por quê? Porque a mente masculina, ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso até o pastor Paulo Duarte também já falou sobre isso, né? Quando o cara está assistindo um programa, a atenção dele está totalmente voltada para o estímulo visual ali na televisão. E é errado a mulher achar que naquele momento é o momento certo de conversar. E quando ela vai tentar conversar com ele, aí gera um monte de confusão. E eu falo porque de vez em quando é assim no meu casamento ainda. Já foi mais. Mas de vez em quando é assim. Na hora que eu pego, eu sento para assistir um programa de televisão, aí vem a Beth e começa a falar comigo. Meu Deus do céu, aquilo me incomoda demais. E depois acaba incomodando ela também, né? Então, isso a gente tem que ter um feeling, né? A mulher tem que ter um feeling nisso. Agora, tem um plano de ação para isso. E qual seria esse plano de ação? É simples. Chega e pergunta pro seu marido, ó, eu queria conversar um negócio com você. Dá pra gente conversar agora? Se ele falar para você, não, dá sim pra gente conversar. E aí você pega e fala com ele. Se ele falar para você, espera um pouco, espera, né? Porque muitas vezes as mulheres, né? Eu não estou jogando pedra aqui não, tá? Por favor, hein? As mulheres, elas falam assim, ah, ele está só assistindo televisão, né? Então por que ele não pode dar atenção agora, que é um negócio rápido? Mas deixa ele se concentrar, porque se ele falar para você, olha, dá para conversar agora, certeza que a atenção dele vai estar totalmente voltada para você. Você vai ter até legalidade de falar assim para ele, olha, desliga a televisão então, para você prestar atenção. Agora, se ele falar, espera um pouco, espera. Depois você volta e fala com ele. Mas é importante você esperar uma decisão dele. O momento ideal para falar sério é quando vocês estiverem envolvidos, por exemplo, em atividades que não seguem, né, na verdade, uma máxima atenção nem contato visual. Por exemplo, você está com seu marido na cozinha ali, estão cozinhando. É uma hora importante, é um momento importante, é um momento muito bom para você poder conversar com ele. Porque vocês vão estar relaxados, ali de boa. Agora, voltando ao caso da televisão, Se ele falar, espera um pouco, depois você vai e conversa com ele, certo? O último que ele fala é a falta de limite, né? Esse falta de limite aqui, gente, eu vou falar para você. Na verdade, nem é o último, né? É o penúltimo. Eu estava vendo aqui, eu anotei aqui, mas é o penúltimo. Essa falta de limite é o seguinte. A honestidade, ela é ótima, mas tem certas circunstâncias que ela é dispensável. Por exemplo, né? Não adianta nada você chegar para tua esposa e falar assim, ó, esse vestido te deixa gorda. O que que isso vai trazer de bom para ela? Fala para mim, em nome de Jesus, o que que isso vai trazer de bom para ela? Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meu. Tá batendo, eu não sei que igreja você frequenta, né? Se você frequenta alguma igreja, não sei como você pensa. Na igreja que eu frequento, que é a Videira, aqui em Santo André, São Paulo, não tem problema nenhum as pessoas usarem boné. Muitos jovens usam bermuda no culto, enfim. Nós não temos esse costume de podar isso, né? De dizer que é errado, não tem isso. E tava tendo um culto, não era um culto de domingo, era um outro culto durante a semana, assim, bem mais relaxado e tal. Falei assim, vou de boné. Cheguei, coloquei o boné, aí a Beth já chegou para mim. Você vai ficar colocando boné? Pode tirar esse boné. Eu falei assim, eu não vou tirar o boné, Beth. Não, você vai tirar esse boné, você não vai de boné no culto. Eu falei assim, não. Eu vou de boné. Mas você é discipulador na igreja. Discipulador é o seguinte, para você entender. A hierarquia na Videira é o seguinte. O líder de célula, acima do líder, discipulador. Acima do discipulador, o obreiro e depois o pastor. Eu sou discipulador. Aí a Beth, você é discipulador, você não vai... Aí quando ela viu que não tinha jeito para eu tirar o boné, o que ela fez? Vai então. Parecendo um moleque. Ah, irmão. Aí eu falei, bom, agora eu vou tirar. Porque ela tá nervosa. Tirei. Chegou na igreja. Quem é que eu encontro de boné lá? O obreiro. Tava acima de mim, de boné na igreja. Aí eu falei, aqui, não deixou vir de boné e falou que eu sou moleque. Então você é também. E assim, foi muito engraçado. A gente riu bastante. Eu, ele e a Beth. Mas... É isso, o que traz de bom você acusar assim? Então, de repente, você não gosta que o teu marido use aquela roupa lá, aquela bermuda ali, mas relaxa, aquilo vai ficar velho, entendeu? Ele vai enjoar dela e ele não vai mais usar daqui a um tempo. Então, se você tomar cuidado com isso, você não vai ter tantos problemas, é um problema a menos, pelo menos... que você vai ter no teu casamento. Um assim, né? Eu falo porque é um de um ponto, mas são várias vezes que a gente cai nesse mesmo erro. E o último erro que ele fala, que é o quinto, que é uma nuvem negra no horizonte. O que seria isso? A mulher, quando ela quer falar alguma coisa, não sei você homem se isso já aconteceu, e você mulher se você faz isso. Ela quer falar alguma coisa pro cara, e aí ela já começa assim, você não vai gostar disso. E... para tentar preparar o terreno. Só que ao invés de o cara ficar calmo, ele fica pior ainda, né? E por quê? Por que isso? Porque é o seguinte, faz parte da psicologia feminina preparar o terreno, mesmo quando não for um problema tão grave. Só que os ouvidos do homem, né? Os ouvidos assim, bem intencionados, deixa ele sempre com o pé atrás. E os homens, certamente, eles ficam irritados com essa mensageira do apocalipse. Eu falo por quê? É por mim. Se a minha esposa, às vezes, ela já tentou fazer isso. A minha filha Rafaela também, às vezes, faz isso. Chega assim, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que você não vai gostar, mas fica calmo. Meu irmão, não fala isso pra mim, não. Porque a pessoa falar isso, eu já acho que aconteceu uma coisa absurda. Eu já perco a calma na hora. Aí eu começo, fala logo. Vai, meu, fala. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você entende? E aí depois ela vai e fala. E era uma coisa simples. E aí eu falo para ela, poxa, mas por que que você faz isso? Nossa, mas você é muito grosseiro, Kleber. Você, meu Deus do céu. Nossa, pai. Ai, pai, você é muito ignorante. Irmão, não é que eu sou ignorante. Chega e fala, olha, vou falar uma coisa para você, ó. Aconteceu isso, isso, isso. Ponto. Às vezes é uma coisa simples que eu não ia ficar irritado nunca, mas quando a pessoa fala assim, olha, talvez você não goste. Ah, aí você já acha o quê? Que ela aprontou, fez uma coisa, uma besteira daquelas. Então, isso também é algo que a gente tem que aprender a como se comunicar, a como falar. Né? Usar essas coisas com um homem, certeza, não dá certo. E eu tô terminando já, né, para você, só pra gente terminar, quero dizer o seguinte, é muito comum casais terem problemas de comunicação. Porque, assim, em algumas ocasiões, né, as mulheres elas não dizem claramente o que elas querem. E, por sua vez, os homens não se esforçam nem um pouco para entender o que elas estão querendo dizer. Então, é um erro mútuo. Mas não quer dizer, porque é um erro mútuo, que você tem que permanecer desse jeito. Não, muda isso o quanto antes. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Ó, lembrando, compartilha aí esse podcast com outras pessoas, né? Convida as pessoas e você também segue no podcast aí. Eu vou colocar também na descrição as minhas redes sociais, como eu falei, para que você possa me seguir nas outras redes sociais, né? E levar esse projeto, esse trabalho para outras pessoas, porque é completamente gratuito, né? E para que outras pessoas consigam também ter pelo menos a chance de lutarem pela restauração e transformação do relacionamento, tá bom? Mais uma vez, ó, muito obrigado pela sua presença, por você me ouvir aí por quase uma hora aí, né? Mas fica firme, né? Deus ele tem o melhor para você. E eu não poderia encerrar esse podcast aqui sem deixar alguns textos para você, que eu gostaria que você meditasse na tua casa. O primeiro deles está em Provérbios 18, no capítulo, no versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Ele fala o seguinte: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. O segundo texto está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 25, diz o seguinte: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. No verso 29, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então, é para que você coloque isso em prática. Ah, e tem o versículo 31 que fala o seguinte, ainda em Efésios 4. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. E por último, Salmos 19, verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. Coloque isso em prática. Eu tenho certeza de que Deus ele vai, através da sua vida, gerar uma transformação muito grande no teu casamento. E se Deus quiser, e se você quiser, você vai mandar uma mensagem para mim, eu creio nisso, dando testemunho da transformação no teu casamento. Porque esse projeto que eu criei, ele nasceu primeiramente no coração de Deus. E eu só estou sendo um canal para você aqui. Tá bom? Um abraço para você, fica com Deus e até a semana que vem com mais um episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Tchau, tchau!
Obrigado por ficar comigo em mais este episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Espero você no próximo episódio. Fique com Deus! Tchau, tchau!